Ordem do dia. Apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotora de Maruim de entrança inicial objeto do edital número tal firmado pelos promotores tais, tais, tais. O que ocorrer? Quem é o relator? Doutora Creuza, com os autos e a palavra. Alguma coisa? O relator já foi disponibilizado. Tem alguma coisa a acrescentar diferente? Acho que não, né? Discussão em votação, relatório aprovado. Pois não, doutora?
Seria o seguinte, que esses relatórios, eu soube que foi entregue desde a semana passada, né? E ontem eu passei até um e-mail para a Rony.
Rony, e Márcio?
É que fisicamente eu vou...
Está feito. Todos, por solicitação da doutora Conceição, e também acho que o encaminhamento correto, todos os relatórios das remoções e promoções de merecimento deverão ser encaminhados antecipadamente ao gabinete dos conselheiros, de suas excelências conselheiros. Então vamos lá, vamos votar, né? Vamos formar a lista tríplice, depois escolher quem será o removido. Nós temos o primeiro voto, e no primeiro quinto nós temos somente o nome do doutor Renê. Doutora Creuza, confirma o nome do doutor Renê?
Confirmo.
Doutora Conceição? Doutora Cristina Mendonça? Também eu confirmo. Então, primeiro que conste em ata que o primeiro nome é constado da lista foi o doutor...
Eu estou sem o voto.
Renê. Por favor, providencie para a doutora. Dando prosseguimento, nós temos então que agora compor a lista com membros dos quintos subsequentes. No quinto subsequente, nós temos dois nomes que concorrem em igualdade de condições. O mais antigo, doutor Adson, e depois doutor Renato. Doutora Creuza, vota em quem?
Vote em Adson.
Doutora Conceição?
Quer dizer, do segundo...
Ambos entrarão na lista, sabe, doutora Conceição?
Tanto o doutor Adson...
e eles só comporão lista, absolutamente não...
Os demais, Rita, Joel...
Não poderão concorrer,
né?
Não concorrem.
Doutor Adson também.
Doutora Cristina,
também
eu acompanho aqui a ordem de antiguidade. Vamos ao terceiro nome para compor a lista. O terceiro nome para compor a lista, restando o doutor Renato, no quinto. Doutora, podemos confirmar ou rejeitar, apenas para ter a rotina. Doutora Creuza, claro, com certeza. Doutora Creuza confirma, doutora Conceição confirma, e também eu confirmo o nome do doutor Renato. Formada a lista tríplice, nos caberia agora votar dentre os três integrantes da lista qual que seria removido. Só que a regra nossa é a seguinte, que quando houver somente um integrante do quinto mais antigo, ele concorre. Então, pergunta a doutora Creuza, se a doutora Creuza confirma no doutor Renê. Doutora Conceição, doutora Cristina, também eu. Declaro, então, uma pergunta, havia alguém em quintos, assim, uma vez, duas, três, quatro,
já
cinco?
Já tivesse figurado mais de uma
não.
vez?
Não havia, né?
Eu me lembro que o Dr. Renato figurou uma vez,
então,
que já não foi também removido.
Porque aí zera tudo, né? Por aquela regra que a gente tem agora, foi removido, zera tudo, né? O que é conveniente. Ok, então, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.
Muito bem.
Registro que o doutor Zé Carlos estava presente, teve que se ausentar momentaneamente, a ausência plenamente justificada.
Não tem quórum?
Oi?
Não tem quórum.
Eu só digo o seguinte, que ele não votou porque teve que se ausentar, ele compareceu.
Eu
me redimo pedindo desculpas, doutor Zé Carlos, porque eu tenho compromisso fora daqui. Votamos, doutor Zé Carlos, e o seu voto, né? Mas se os conselheiros me autorizarem, a gente... Doutor Zé Carlos, o senhor está aqui, então, doutor Zé Carlos, votamos, confirmamos. Não é problema, votamos no primeiro nome, o nome do doutor Renê. O senhor confirma, com a autorização dos conselheiros, doutor Zé Carlos chegou. Doutor Renê foi o primeiro nome. Doutor Adson, na ordem de antiguidade, foi o segundo, se Vossa Excelência confirma. E doutor Renato foi o terceiro. Por remoção, conselho, unanimidade, confirmou o nome do doutor Renê. Eu peço só desculpas ao senhor e também aos conselheiros, porque eu passei esses dias todos fora, estou com 500 documentos lá para assinar, então...
Doutor Orlando, eu deixo para amanhã um esclarecimento que eu quero ter sobre aquele... questão do relatório do Conselho, que como pendências, procedimentos, todos já tinham sido devolvidos com o Conselho.
Segura um pouquinho, então, sério. Né? É, mas é do Conselho, é bom de tratar agora. Vamos tratar.
Então, vamos tratar. Não. Não. Acabei de ter, inclusive, a conversa com o Edson.
Pois não. É sobre os processos, doutora Creuza, doutora Conceição, pode falar, doutora?
Não, de abril não. Entre abril e março.
Não, maio, de maio.
Vejam, olha, antes do doutor Zé Carlos, doutora Cristina, antes da doutora Conceição falar, nós recebemos o relatório de inspeção, o relatório preliminar do Conselho Nacional do Ministério Público. É preliminar, ainda a gente tem que dar algumas explicações, ele vai ficar muito melhor do que está quando nós dermos as explicações. Antes de entrar na pauta da doutora Conceição, eu queria fazer um apelo para vocês sobre carro preto e sobre número de assessores. A manifestação do Procurador-Geral é de que esses carros são necessários, absolutamente necessários, até pelo princípio da equiparação. Você sabe que eu sou absolutamente intransigente com relação à equiparação. Enquanto conselheiros todos tiverem carro preto e motorista, enquanto membros do Tribunal de Contas tiverem carro preto, enquanto os deputados, enquanto os desembargadores tiverem, também eu, na Procuradoria-Geral, manterei, porque entendo da necessidade. O número de assessores, eu entendo que é um número que a gente tem que levar em conta, que às vezes tem alguém de férias, que às vezes tem alguém de licença maternidade, etc, etc. E é um número que nós levamos anos para conquistar, não caiu do céu.
Para ter pareceres de qualidade, o número é limite.
É conquista. Isso é conquista. Então, assim, aí o que eu peço a vocês? Vejam, uma coisa aí, amanhã eu vou dizer isso para o colégio, uma coisa aí, só a minha resposta para o Conselho Nacional. Outra coisa é a minha resposta, que vai ser robusta nessa manutenção, e juntando as manifestações de cada procurador, corroborando esse entendimento. Então, por favor, eu fiz um ofício para cada um dos senhores pedindo o seguinte, que os senhores se manifestassem sobre a posição dos promotores. Então, cada promotor pode pensar como queira. O que nos cabe é dizer que discordamos com o Datavenia, mas que entendemos que é razoável por isso, isso, isso. Os meus princípios são o principal da equiparação na questão do carro preto. E o segundo da necessidade, da representação, das inúmeras solenidades que vocês vão representando o Procurador-Geral, o Colégio, etc, etc. Com relação ao número de assessores, eu aqui, vocês vivem pedindo para aumentar o número de assessores, quer dizer, a gente está, no futuro a gente vai ter mais assessores, e nós não temos culpa, e não podemos comparar com alguns ministérios públicos que não têm, que estão crescendo, não chegaram.
Mas uma carga processual, individual, muito superior à de outros ministérios públicos.
E completamente justificada. E outra coisa, eu desafio o número de eficiência, eu desafio se tem um número de eficiência. As opções. O problema todo que eu vejo maior, sabe que é, doutora Creuza, nessas questões do CNMP, é que se você lê o relatório de cabo a rabo, Conceição, sabe o que a gente está tendo justificado? Coisas de dentro de casa. Por exemplo, eles não chegaram aqui, viram uma irregularidade na licitação, uma irregularidade, não, senhor, não. Observações de promotores, observação da corregedoria também, sobre critérios que a gente vai trazer para cá, mas que saíram daqui. Né? Assim, o Conselho Nacional não achou nada, absolutamente só mentira. E mais do que isso, alguns promotores repisaram todas aquelas questões das representações que já foram arquivadas pelo Conselho Nacional. Mas tem coisas absurdas, do tipo um promotor pedindo que eles verifiquem um procedimento que está correndo sobre outra promotoria. Né? Então, tudo que a gente está preparando para mandar para o Conselho Nacional não é nada que eles encontraram aqui de irregularidade. São, assim, ilações. Eu dou exemplo, o carro preto. Não tem uma observação sobre esse assunto do Conselho. A única observação que tem lá é que o carro deve ter os percursos que ele faz. Isso para nós é fácil, nós vamos montar um roteirozinho. Assessores de procurador, nada, nenhuma observação. Então, o que eu quero dizer para você aqui, na verdade, nós estamos tendo que justificar posições do Ministério Público a partir de observações de membros da classe.
Doutor, não, me permita.
Está gravando, né?
Eu tinha pedido um instantinho.
A doutora Conceição vai ser depois outro assunto, mas ainda é sobre isso.
Não, mas não é nem sobre isso. É sobre isso que você fala, né? Eu creio que nós possamos até quantificar o número de processos que nós temos.
Não tem tudo, Conceição. Isso tem tudo.
Demonstra, não é, que cada procurador tem
uma... Como é que eu te dei um dado? Quantos processos o procurador tem com pendência? Vai em São Paulo, nada, vai na Bahia, nada. É claro, para você ter zerado, mas para você ter zerado, você precisa ter equipe, senão tu não zera. Como é que você vai zerar processo?
Funciona sem assessor.
Sem assessor, no gabinete.
Primeiro, nós temos um colégio pequeno.
E promotores não tinham assessores até pouco tempo atrás. Hoje os promotores têm também.
Eles não podem reclamar.
Não pode.
Porque cada um deles tem deles que tem dois analistas,
ele,
um
eu dizia,
técnico.
Meu filho,
assim,
minha mãe, você fazia as
peças. Tem, todas.
Então eles também têm.
Eu ainda peguei
o prédio. E como é que a gente pode funcionar 1000 processos no ano sem assessor no gabinete?
Eu digo o seguinte, além da qualidade, porque eu creio que todos nós...
E a qualidade do trabalho,
não simplesmente delegamos a assessoria, tudo é vistoriado, modificado, muitas vezes discutido. Existem, às vezes, colocações como a que eu vou colocar, por exemplo, de segunda-feira. Eu estava na Câmara Criminal e esse sistema hoje online é um sistema que exige de uma agilidade do operador muito grande. É difícil. Eu tenho tido, e eu não sou jurássica na parte de computação, né? E eu tenho me batido. Então, e a pauta muda muito na Câmara, porque toda hora chega coisa nova e agregada. E surgiu um processo lá, uma ação penal, e que eu detectei já no final do essa foi nova, já no final do julgamento, que não tinha o nome do procurador. E eu fiquei, sabe, mas ao mesmo tempo julgando os outros, eu abrindo, vendo o parecer, vendo o acordo, vendo
a decisão. Muito rápido, né?
Muito rápido. Realmente. E quando chegou nessa, Edson disse, eu com dificuldade de abrir essa, ele disse assim, não, essa daqui foi uma denúncia que não veio acompanhada de documentos, eu não vou rejeitar. A Câmara já no final unanimemente rejeitou. E quando eu abri, era minha.
Olha.
Eu disse, minha? Não é possível, né? E eu me lembrei que foi uma denúncia ofertada contra o prefeito da Barra dos Coqueiros com mais de 10 caixas de volume que acompanhavam.
E eles disseram que não tinha documento nenhum.
E não tinha. Quando eu peguei o processo magrinho, só tinha minha denúncia. Eu disse, bom, o que é que houve aqui? Eu fiquei sem elementos de discutir isso. De imediato, telefonei para a minha assessoria, vim aqui e descobrimos. Agora, repare o embrólio que dá e o tempo que você gasta para clarear isso. Quando o cartório daqui enviou para o tribunal, enviou com tudo, com as caixas, com a denúncia. Em janeiro eu estava de férias e veio uma determinação lá do tribunal dizendo que as caixas chegaram não acompanhadas da peça inicial, que era a minha denúncia. Eu aí pedi às meninas, elas foram a Selma comprovou que tinha enviado as caixas com a denúncia, com o processo. E aí fica nesse vai e volta, né? Enfim, foi comprovado que nós mandamos a denúncia acompanhada de todos os documentos. Só que o processo subdividiu. Então ficou este, que foi, digamos assim, recuperado como processo, e ficou a denúncia magrinha, que certamente estava perdida dos documentos em algum canto do tribunal, e foi essa que foi para a sessão de julgamento. E então...
Não, eu é assim, gente, olha, eu Conceição, eu queria dizer uma coisa para vocês, registrar aqui a presença da querida Maria Helena Sanches de Boa. Veja só, a gente tem que procurar crescer, é se expandir. Quem tem cabeça pequena... Não, mas não é só isso, Conceição, é o seguinte, a gente tem que lutar, é para ter mais assessores, é para ter mais carros de representação, é para ter uma sede maior, é assim que as instituições crescem, então, né? E nenhum dos promotores que apontam esse tipo de coisa tem deficiência de técnico, de analista, todos são muito bem assessorados, porque não dá nem para fazer a comparação, eu no meu gabinete...
Se eles não estiver bem assessorado, eles peçam o deles e não querer tirar...
Mas é isso que eu estou dizendo, doutor, a gente tem que crescer. Outra coisa, quem faz esse tipo de observação são colegas antigos que também entraram numa instituição que ninguém tinha nada. Você não tinha assessor, você não tinha estrutura nenhuma, você não tinha computador. Então aí as pessoas querem tirar as conquistas. Eu acho que a gente tem que crescer com qualidade. Só os procuradores. Mas só os procuradores.
Coisa, doutor Orlando, eu peço até o auxílio também da doutora Cristina. O Tribunal de Justiça de Sergipe é considerado o que mais eficiente no ano passado. Nós temos uma parcela enorme
imensa.
De trabalho. Foram 22 mil pareceres.
Doutor, e eu pergunto ao senhor, o TJ caminha, e não é só dos procuradores, essas metas que vêm aí.
Em outros
estados, se o promotor e a procuradoria não fizer o processo, para.
Corre o risco do...
Aí não precisa. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês com todas as letras. A água que é a fim do barco não é a água de dentro do barco. O pessoal do conselho me fez uma pergunta, Conceição, que eu disse com todas as letras. Perguntaram assim, numa dessas conversas, bem informal. Disse assim, doutor, olhando o Ministério Público Sergipano, o Ministério Público Sergipano está superdimensionado ou são os outros que estão subdimensionados? E de imediato respondi para ele, nós estamos bem dimensionados, os outros é que estão abaixo. Né? Então o que precisa, você pega o Ministério Público, que nem o de Alagoas, tem 20 anos que não faz concurso, não tem dinheiro.
Eles vão, o problema da gente é que eles podem nos comparar com outros ministérios públicos, onde existe, por exemplo, em São Paulo, procurador nem tem assessor ou divide assessor, ou tem um. Agora, lá existem 400 tantos procuradores. Aqui nós temos 14 pessoas que têm que ocupar. 5, 4 vão para conselho. Aí um vai para a corregedoria, outro vai para a coordenadoria, outro vai para a ouvidoria. Então, nós acumulamos e nós não deixamos de receber distribuição por conta de ocupar esses
cargos. E ainda que se compare com São Paulo, claro, e ainda que você compare com os outros estados, tudo bem, vamos comparar. Mas a pergunta é, nós, os procuradores de justiça aqui, não devem ter assessores? Ou é São Paulo que deve ter? A pergunta é simples. Eles é que precisam ter, porque você chega em São Paulo, para você saber a distribuição de um processo, são 2 anos, não tem gabinete, não tem estrutura nenhuma.
Se vê que não julgam nada.
E o resultado se vê que as metas todas eles não atingem. Então não é... mesmo que você use, doutor Zé Carlos, mesmo que você use comparação com outros ministérios públicos, eu aceito comparar com outros ministérios públicos. Vamos começar comparando pelo resultado. Eu pergunto, Sergipe tem pendência? Não. Por que que não tem pendência? Porque tem estrutura de pessoal e logística. São Paulo tem pendência? 1 milhão de pendências. Por quê? Porque não tem estrutura. Então eu acho que a gente tem que lutar é por um ministério público que cresça, que tenha que expansão da atividade dos procuradores, que os procuradores se manifestem cada vez mais. Repito para você, a água que afunda o barco é a água de dentro do barco. Por que que membros da instituição têm que levar essas pautas para o Conselho Nacional? Isso nem era objeto do relatório de inspeção. Para que isso? Né? Eu acho que falta, questionam de novo a evolução humana, questionam o Coraldi, questionam o ônibus. Ontem o ônibus foi aprovado lá, tinham vários conselheiros no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós estamos tentando conseguir dinheiro para cada Ministério Público ter um ônibus desse. Então não é tirar o ônibus, é conseguir que cada estado da federação tenha.
Eu tô falando, e dentro dessa temática de que o Conselho...
De crescer, de se expandir.
Doutor Axina pode novamente nos dizer, do total que nós encaminhamos para o tribunal, menos de 0,1% deixou de ser encaminhado. Foram 100 e poucos, um total de 22 mil, não é.
O Poder Judiciário, o sergipano, não é o melhor do Brasil sozinho.
Nós somos eficientes por essa parte.
Se nós não tivéssemos, se os procuradores do colégio não tivessem designados assessores, e esses processos que vêm de lá parassem aqui, ninguém podia vir aqui fazer uma busca e apreensão, não. Faz o quê? Né? Então essa eficiência existe, e é isso, doutora, que eu, por isso que eu queria a resposta de cada um, e da corregedora vai ser fundamental, porque eu não tenho os números. É a senhora mostrar as metas que nós temos atingido, os nossos números. Perfeito. Não existe. Os servidores não recebem.
Porque está na resolução. Eu digo, não, eu vou fazer.
E colocar também conselho superior. Não, e Conceição, tem uma coisa, se fala de colégios, mas os assessores de vocês trabalham no conselho também, não trabalham? Os meus trabalham também, então não é só colégio. Esses assessores é para tudo. Se é corregedor, se é coordenador, se é ouvidor, se é conselheiro, tem uma demanda de processos maiores.
Mas faz parte do universo de cada um.
Conceição, queria tratar de um assunto que era do...
relativo àquela indicação que eu recebi.
Só para te informar o seguinte, nós, essa resposta nós estamos dando, a sua só vai complementar. Porque nós pegamos os dados lá com a secretaria, estamos em informando que aquela pendência foi momentânea, foi transitória.
Não, mas é isso, Orlando. Doutor Orlando, o que eu falei com o Edson, e que me deixa... Eu não sou... Não é querendo ser melhor do que ninguém, mas eu me dou o melhor que eu posso aqui.
Claro.
Seja como procuradora, seja como conselheira. E o que é que aconteceu? Esses processos, eles vieram em novembro e dezembro. Novembro tinha alguns em diligência. Dezembro não tinha prazo de edital para que eu me manifestasse. Então, o que ocorreu? Recesso. Eu entrei de férias em janeiro. Sim. E teve uma infeliz coincidência de que as dois suplentes, Brandi e Luiz Alto, também estavam de férias. certo. Inclusive, conversei com o Rony.
Mas isso tudo se justifica, não,
não
vejo problema.
Mas aí eu até conversei com o Rony. Rony, eu estou sem suplente, por que é que os processos estão sendo distribuídos ainda para o meu gabinete?
Eu não sei se na época a gente já tinha decidido,
já.
Não tinha como fazer por causa da pele.
Entendeu? Então, na verdade, o que
sem suplente não tem como mandar mesmo.
Não.
Fiquei... É juntar essas certidões, mostrando que o suplente...
Mas é isso que eu quero. Fiquei sem suplente. Quer dizer, porque o suplente, seja Brandi, seja Luiz Alto, obviamente daria andamento
desde
de dezembro e de novembro, né? E por coincidência, quer dizer, aí eu fiquei recebendo o processo. Quando eu retorno, isso eu vou colocar tudo, eu vou explicar tudo. Eu quebrei o dedo. E ninguém sabe, viu, doutor Zé Carlos e doutora Cristina, que isso é bem importante dizer, claro. Que inclusive eu fui chamada a atenção do médico, e por isso que o dedo está torto, que ele queria me operar de imediato. E eu, na segunda, reassumi. Por quê? Porque eu sabia
desse passivo.
De processo de passivo. E eu, em uma semana só, eu coloquei tudo em dia. Então, quando o conselho, antes do conselho sair, já estavam devolvidos. E aí a minha queixa de Edson, e eu estou falando dele porque eu gosto muito de... Olha, Edson, eu gosto muito de você, mas eu gosto muito de ser honesta com o que eu faço. E transparente. Eu estou lhe dizendo aqui no meu gabinete, da minha chateação, porque eu sei que você trabalha muito, eu sei que você é um grande funcionário, mas você falhou imensamente comigo. Porque eu pedi dezenas de vezes a Edson, dezenas. Verônica, inclusive, recebeu telefonemas que me certificasse que eu tinha devolvido já os processos, inclusive com o conselho aqui, para que eu pudesse fazer essa juntada. O meu erro, eu não fiz formalmente, certo? Porque como eu sempre tive uma relação muito boa e de confiança, eu achava que ele me dava. Ele não me deu. E como eu disse, até agora você não me entregou. E isso depois eu me afastei de licença médica, fiquei sem receber. Ele me pediu muita desculpa, tem muito trabalho no conselho. Eu digo, mas não me justifica. Eu acho que uma certidão é o mínimo.
Não, você sabe o que eu gostaria também? O número, a estatística de todos os processos esse ano. Porque todo mês eu quero colocar no site o trabalho, a produtividade dos conselheiros. Como coloco, o cartório me fornece, eu coloco dos procuradores. E como a gente vai fazer essa resposta, é importante que a gente tenha quantos processos nós produzimos, né? De janeiro para cá.
Então, por isso, doutora Cristina, doutor Orlando, doutor Rony e os colegas conselheiros, eu estou encaminhando ao secretário agora, formalmente. Eu estou fazendo esse histórico, conversei já com ele, até porque...
Ele não deu conhecimento a gente.
Eu fiquei muito chateada, mas não formalizei. Então, como eu não formalizei pela base de confiança, porque sempre eu fui atendida em tudo, em um telefonema, etc., agora eu estou formalizando, porque mediante a resposta, a certidão do cartório, eu posso fazer a minha apresentação lá.
Só para terminar.
Inclusive, ele disse, não, eu estou fazendo agora um relatório para o conselho, e tem um processo com a senhora em fevereiro. Eu disse, o Edson, em fevereiro, está de licença. Mas de licença médica, eu tive que sair porque eu não podia digitar. Ele disse, não, mas foi entregue. Esse é o problema. E daí eu não estou fazendo...
Eu vou pedir a vocês que vocês, essas questões, tratem, viu, Conceição, com o secretário. Não trate mais com os servidores. Porque fica mais formal, fica uma... Não, eu sei, mas essa informação não pode ser de servidor. Tem que ser da secretaria, Rony, sempre por escrito. Eu gosto das coisas formais. Mas sempre com o Rony.
Como vocês vão informar o conselho sobre esse processo de fevereiro, é bom.
Sempre ter esse tipo de informação. Mas vejam, Conceição, porque, claro, você é zelosa, todos nós temos que ser. Agora vejam só, nós estamos aqui falando 4, 5 processos. Isso é nada, isso não existe. Isso não é. Não, claro, é porque nós queremos a perfeição, mas eu no meu gabinete eles encontraram, eu acho que encontraram uns 3 ou 4 processos também do conselho. Quer dizer, 3 ou 4 processos com o procurador-geral. Sabe, Conceição, só para te tranquilizar, isso absolutamente não é o que eles querem. Resposta, a resposta será dada, a resposta está mais do que fundamentada, houve questão de saúde, etc. É só a gente fazer um documento bem fundamentado. Vejam, eles querem é ter uma justificativa para dizer porque aquele processo estava fora do prazo, só. Né? E tem vários promotores também nessa situação de processos que foram encontrados lá. A justificativa vai, e eu quero dizer uma coisa, eu não tenho a menor dúvida de que há justificativa para todos esses casos.
Eu só não gostaria de ter aparecido.
Porque
pelo que eu tenho, sabe? E é por isso que eu acho que houve uma falha.
Leu?
Está dispensado. de oficiar os processos com a resolução
aqui. Ah, o que veio aqui, né?
Eu digo, mas eu não posso fazer isso, nós somos 14. Se eu sair, eu vou entregar, eu vou transferir para os meus colegas o meu trabalho. Mas só que eu digo, eu sei, mas eu não quero. Tem que ir.
Eu acho, sabe, que o que a gente tem que lutar, e pensando em Ministério Público Brasileiro, é para que os outros estados tenham a estrutura que nós temos, e não para diminuir os avanços que foram conquistados ao longo dos anos. Mas, Conceição, a resposta está sendo feita, né, da Secretaria-Geral. Agora, faz o seguinte também, com relação ao caso de Conceição, aqueles processos, ela já está fazendo este ofício, insira na sua resposta. Você entendeu? Porque eu pedi para o secretário fazer várias coisas que foram pontuadas lá. Aí também aí você faz um top. Conselho Superior. Nada. Os que disseram. Aliás, eles visitaram todos os gabinetes.
Senhor procurador, antes que.
Pois não, excelência.
Eu queria só aproveitar esse ensejo. Estou vendo aqui a minha querida colega que se senta colada do meu lado, sã, teve, tranquilo, fez uma cirurgia. E até para dizer, ela já fez, tá?
Já.
Eu notei até que ela está andando com certo charme, uma pessoa discreta, bengala.
Seja bem-vinda de volta.
Nossa,
viu?
Sim.
Deu tudo certo. Nós queremos vê-la sempre sã e ativa como você é, minha colega,
não
viu?
Não tem licença nenhuma.
Pois é.
Operei, passei dois dias
em casa. Boas vindas, doutora colega.
Eu também quero desejar a ela boas-vindas.
E amanhã eu tenho uma ouvida de uma testemunha criminal lá no tribunal, viu? Pela coordenadoria.
De um juiz.
Aí não venho aqui. É desse mesmo.
É você que vai?
Não sei, é você.
Eu fui intimado. Eu pedi a mão.
Quem?
É um juiz. 9 horas, você vai?
Não, então vai você.
Eu vou. Eu fui intimado, eu vou.
Porque
é um processo disciplinar. É o mesmo.
É Pablo? O rapaz é Pablo?
Não, é com o doutor Edson. O meu é Romulo, é Guilherme e amanhã. É com Edson.
Bom, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.